Olá, meu irmão, olá, minha irmã, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 23 de agosto de 2021. Chegamos a Atos dos Apóstolos, capítulo 28, o último capítulo deste livro. E você vai perceber que não há um desfecho da narrativa, não há uma conclusão do livro. Segundo a maioria dos teólogos, isso acontece porque os dois volumes da obra de Lucas, o Evangelho segundo Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, eles são também uma defesa do apóstolo Paulo. São documentos produzidos por Lucas para servirem de defesa do apóstolo Paulo diante do Tribunal Imperial de Roma. Por conta de sua acelerada, o seu acelerado julgamento, Lucas então teve que encerrar o livro aí mesmo, no capítulo 28, para dar tempo de enviá-lo ao Tribunal Imperial. Paulo, segundo a tradição cristã, é martirizado depois de mais duas audiências, três na verdade. Na segunda audiência ele é considerado culpado. E na terceira audiência ele é condenado à morte e, segundo a tradição cristã, ele é decapitado no mesmo dia e na mesma hora em que Pedro também é martirizado, só que em um lugar diferente. Muito bem. Salvos do naufrágio, Paulo e os demais 275 tripulantes do navio conseguiram chegar à ilha de Malta e os bárbaros daquela ilha trataram, diz Paulo, com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Paulo auxiliava aqueles homens quando, de repente, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Aquele incidente era para que os supersticiosos habitantes de Malta, em um mau presságio, para eles era um mau presságio. Paulo, pensavam eles, deveria estar recebendo alguma espécie de castigo. Contudo, perceberam que nada lhe aconteceu e que não teve sequela alguma. Mudando de parecer, diziam ser ele um deus. Ali muitas curas foram realizadas e formados muitos laços de amizade. Observem que a Bíblia não relata que Paulo pregou naquele lugar, nem que houveram conversões. Simplesmente diz que muitos foram curados por intermédio de Paulo e que este e os demais foram recompensados com muitas honrarias. Naquele lugar, Paulo usou a linguagem que eles conseguiam compreender. Atendendo-lhes às necessidades, refletiu o caráter de Cristo. E com as mãos ele pregou muito mais do que o faria com a própria voz. Instruído pelo Espírito Santo, Paulo usou de sabedoria e usou de bom senso. E muitos, como Paulo, em lugares isolados ou austeros, iluminados pelo Espírito Santo, têm irradiado a luz de Cristo através de uma vida altruísta, ainda que não profiram uma única palavra, porque são proibidos a fazer isso, inclusive a declarar a sua fé em Jesus. Já em Roma, a realidade era outra. Paulo fica em prisão domiciliar perante um povo instruído acerca da palavra. Paulo precisou usar de severo discurso a fim de que de alguma forma despertar o povo da decadência espiritual. A mesma linguagem usada entre os bárbaros de Malta não seria compreendida pelos judeus de Roma, assim como o seu discurso em Roma não seria compreendido em Malta. Como eu disse, Paulo estava em prisão domiciliar e ele recebeu os principais judeus na sua casa. E durante todo o dia ele procurou persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Alguns foram convencidos, outros, porém, permaneceram incrédulos. Recebendo todos que o procuravam, Paulo, apesar de limitado entre quatro paredes, não teve limitada a sua voz e nem o seu desejo de servir, pois continuou pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. E é assim que termina este livro, o livro de Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo, em que cadeias humanas nem estratégias satânicas podem impedir a perfeita obra de Deus, a perfeita obra que Deus planejou, que ele vai completar quando ele voltar. Nada vai impedir a pregação do Evangelho. Que o testemunho de Paulo e dos demais apóstolos não tenha sido apenas a biografia de homens e mulheres da antiguidade, mas o chamado do Espírito Santo para que nós possamos fazer a diferença como discípulos, a discípulos de hoje, discípulos modernos, como derradeiros trabalhadores da vinha do Senhor. Com sabedoria, com bom senso, nós devemos avançar com fé naquele que em breve virá e que não tardará. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela meditação do teu coração para o nosso coração. Dá-nos um bom dia e perdoa o nosso pecado, em nome de Jesus. Amém e amém.